Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Lulante, uma parceria entre o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Lembrando que você pode nos ouvir pela Rádio UFMG Educativa na frequência 104,5 FM, no aplicativo da rádio no celular, no site www.ufmg.br/rádio e tem também transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitch e YouTube. É só pesquisar por Óbvio Lulante que você nos encontra em cada uma delas. Também estamos no Twitter, @ObvioUFMG, e no Instagram, @ObvioLulanteUFMG. E você também pode nos escutar no seu agregador de podcasts preferido. Tem Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. No máximo, um dia depois do programa ao vivo, o episódio já chega na podosfera para você escutar onde, quando e como quiser, né? E agora, sem mais delongas, temos casa cheia aqui na nossa mesa virtual do Óbvio, já que estamos todos de casa, como deve ser, né, durante esse período de distanciamento social. Neste frio aqui de Belo Horizonte, que está fazendo por volta de 20 graus nesta noite aqui de quarta-feira, 27 de maio, vamos iniciando o Óbvio de hoje com os destaques dos nossos comentaristas. Boa noite, Thiago Peruque, qual o seu destaque? E me fala como é que está o tempo aí em Vitória, também está frio?
Boa noite, Beatriz Calil, tudo bem? Muito obrigado por lembrar que eu estou em Vitória, na casa dos meus pais. E eu estou aqui e o clima, assim, tá mais agradável, provavelmente, que Belo Horizonte, né? Porque aqui é um frio mais tranquilo, é um frio mais praiano, assim. Nossos 17 graus já é inverno rigoroso, quase nevando. Bom, meu destaque de hoje vai para o novo presidente do Cruzeiro, que prometeu uma aproximação com o Atlético Mineiro. O presidente disse que quer dar o exemplo fora de campo, com o rival para, né, amenizar aí as brigas que têm ocorrido com bastante frequência entre as torcidas. Ele afirmou que vai buscar um relacionamento com os atleticanos e quer que os clássicos sejam com metade cruzeirense e outra metade atleticana, o que a gente não vê faz bastante tempo, Beatriz Calil.
É, pois é, muito tempo mesmo. É aquele ditado, né, Thiago? Sem clubismo. Iago Proença, qual o seu destaque, por favor? Boa noite.
Boa noite, Beatriz Calil e amigos do Óbvio Lulante. Estamos aqui em casa, né? E o meu destaque da noite vai para o Tiro de Canto, que divulgou no Twitter deles lá, @TiroDeCanto, um levantamento sobre os clubes brasileiros que levaram mais de 100 mil pessoas aí aos jogos aí como mandante em sua história. Nesse levantamento, o Flamengo aparece em primeiro lugar com 63 partidas, Fluminense em segundo com 37, Botafogo em terceiro com 32, Vasco em quarto com 21 partidas, Corinthians com 17, Atlético e Palmeiras com 11, Santos e América do Rio com 6, Cruzeiro e São Paulo com 5, Madureira e Olaria com 4 e o Bangu com 3 partidas.
E saudade do tempo que os estádios comportavam mais de 100 mil pessoas, né? Boa noite, Luiz Mica. Seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para um curioso ranking de torcidas divulgado pelo Marca no dia de hoje, que tem como base a votação de torcedores pela web. Então, esses rankings são muito curiosos. Mas ele é um destaque porque os três primeiros lugares não são ocupados nem por times espanhóis, nem por times de grandes ligas, assim. São todos árabes, né? O Casa Raja Blanca, o Raja Casablanca, o Al Ahly e o Zamalek. É uma coisa muito curiosa, né? O pessoal tá invadindo as redes aí, trazendo essas torcidas aí para o destaque.
É interessante mesmo. Boa noite, TJ. O seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, colegas ululantes. Boa noite, queridas e queridos ouvintes. Então, o meu destaque hoje vai para a carta aberta que o presidente do Corinthians divulgou na Folha de São Paulo e foi reproduzida também no site do clube. Né? Interessante que lançou primeiro no jornal e depois o clube reproduziu no site. Intitulada O Papel do Futebol na Pandemia. O futebol não pode se antecipar ao controle do vírus. E nessa carta aberta, o clube se solidariza por cada pessoa afetada pela doença, com luto, que teve prejuízo profissional. O clube fala da importância que o governo tem, né, diante de administrar essa crise de saúde pública que a gente tem, que se repercute também numa crise financeira, que o clube também tem interesse em voltar, mas que isso não pode acontecer de qualquer forma. Cito o exemplo da Alemanha, onde os clubes de lá tiveram um papel de diálogo conjunto ao governo, que só voltariam assim que tivesse um controle maior da pandemia. Enfim, a postura do Corinthians é bem interessante e vem após, né, aqueles grupos de corintianos se manifestarem ante aquelas manifestações contra a democracia, a favor da volta da ditadura. Então, o papel político do clube do Corinthians está sendo, com essa carta aberta, foi bem interessante, principalmente sobre os cuidados que se devem, que são necessários diante dessa crise que a gente está vivendo.
Pois é, em meio a alguns clubes voltando com os treinos, né, esse posicionamento do Corinthians aí é um ponto fora da curva. Boa noite, Ives Vieira, seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil, boa noite, ouvintes do Brasil, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pela Twitch ou na própria rádio UFMG Educativa. O destaque vai para Yaya Touré, o meu campista de 37 anos, Manchester City e Barcelona. Pois é, o embrólio do Afinense com dois clubes do Rio, dois rivais, o Botafogo e o Vasco. Início do ano parecia que, após a contratação de Honda pelo Botafogo, parecia que o Yaya Touré seria jogador do clube alvinegro, né? Passou até um anúncio nas redes sociais, um repórter meio que deu um furo do possível anúncio do jogador pelo Botafogo. Aí começou a questão da pandemia, do isolamento, esfriou um pouco, voltou a esquentar. Muitas pessoas diziam que o acordo ia acontecer de fato. Porém, na semana passada, o candidato à presidência do Vasco, Levenciano, divulgou um vídeo em que o Yaya Touré aparece dizendo que, caso o Levens fosse eleito, ele seria jogador do Vasco por 2 anos. Porém, o Marfinense hoje divulgou um vídeo nas suas redes sociais em que ele fala que vai ter que romper esse acordo com o Vasco e com o Leven, né? No caso, não com o Vasco, com o Leven. O Leven fala que esse rompimento não envolve nada, foi pacífico. Porém, visto que aconteceu esse antes com o Botafogo, né? Alguns torcedores e dirigentes atacaram o Marfinense. E a declaração mais atual é do Carlos Augusto Montenegro, que faz parte do conselho diretor do clube, dizendo que Yaya vive um dilema pessoal. Ele não sabe se para, não sabe se continua jogando e aparentemente agora acreditam que ele realmente vai decidir pela aposentadoria. Esse é meu destaque em questão aí no futebol carioca, visto que não estava dentro do futebol carioca, me chamou a atenção, interessante, envolvendo os rivais lá no futebol do Rio de Janeiro.
É, aparentemente essa novela chegou ao fim, né? E o meu destaque vai para a volta de mais uma liga de futebol ao longo do mundo. A Liga dos Estados Unidos de Futebol Feminino já anunciou volta com sede única em disputa ao longo de um mês. Né? A Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, formada por 9 times, anunciou nesta quarta-feira, hoje mesmo, o seu retorno às competições com um formato diferente. O torneio começará no dia 27 de junho e terá a duração de um mês, com o final prevista para o dia 26 de julho. A competição não terá público e será toda disputada no estado de Utah. A competição vai contar com as brasileiras Marta e Debinha, que jogam em times lá dos Estados Unidos. Olha, gente, primeiro bloco fica por aqui e daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente que depois do intervalo tem mais Óbvio Lulante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos seguimos com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 27 de maio de 2020. Lembrando que nós estamos todos de casa, como deve ser, neste período de distanciamento social. E vamos começando aqui o nosso segundo bloco do programa com Dica Lulante, de Iago Proença.
Isso aí, Beatriz Calil. Vamos de Dica Ululante. Caros ouvintes e colegas de Óbvio Ululante, aproveitando o tempo livre, sim, eu consegui organizar minha rotina diária durante esse período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus, e me deparei com alguns livros ainda não lidos em minha estante, e eis que me deparo com uma obra de jornalismo investigativo, Os 11 Gols de Placa, uma seleção de grandes reportagens sobre o nosso futebol. O livro, mais que indicado aos amantes do nosso esporte amado, contou com a organização de Fernando Molica e os textos de grandes nomes da comunicação, como André Rizek, Diego Olivier Melo, Fernando Rodrigues, João Máximo, Juca Kfouri, Leonardo Mendes Júnior, Marcel Viana, Marcos Senna, Marcos Penido, Mário Magalhães, Michel Larense e Sérgio Rangel. E, dentre outros, esse contexto, ele cita, na verdade, grandes reportagens. Eu sugiro, dentre elas, O Jogo Sujo, né, A Máfia do Apito, escrita pelo jornalista André Rizek, que relata um dos maiores escândalos de arbitragem do futebol brasileiro. Nesse esquema, os jogos do Corinthians eram manipulados aí por árbitros e, logo depois, na verdade, o André Rizek, ele fala nesse texto como especificamente essa denúncia chegou aí à redação da época da revista Veja e como eles correram atrás aí das informações para conseguir colocar a informação no primeiro momento. Então, eu toco a bola para vocês, boa leitura para os nossos ouvintes, e a gente vai nessa.
A máfia da Pito aqui, né, que o Iago trouxe, eu até queria trazer algumas informações sobre a máfia do apito. A máfia do apito foi um esquema comandado pelo empresário Fayad, que resultou na anulação de 11 jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano. Entre eles, Vasco e Botafogo, mas também os mais marcantes, que são Santos e Corinthians e São Paulo e Corinthians. O que acabou resultando no Corinthians sendo campeão. O escândalo alterou a classificação do torneio porque precisou ter outras partidas, né? Outras partidas foram jogadas. Então, o Corinthians, que tinha perdido o jogo contra o Santos e contra o São Paulo, acabou vencendo. E o que tirou o título, que era do Internacional, acabou 3 pontos atrás do líder Corinthians, que se tivesse perdido os 2 jogos que tinha perdido anteriormente aos jogos apitados pelo Edilson, que é o árbitro, que é ex-árbitro, na verdade, o Internacional seria campeão 3 pontos à frente, e no final acabou o Corinthians sendo campeão. É curioso esse fato, que até hoje leva, como o Iago trouxe, leva essa denominação, que alterou jogos do Corinthians, mas que na verdade alterou jogos de vários campeonatos do campeonato, mas que de vários times, e que realmente foi bem curioso na época, e o André Rizek levou várias ameaças, e o que o trabalho do jornalista atualmente no Brasil também está levando, e sempre vai levar, infelizmente, porque a gente toca na ferida.
Sobre o Rizek, né? O Rizek, eu estive numa palestra juntamente a Beatriz Calil, ano passado, há um ano, e fala sobre essa reportagem. Ele era repórter especial da Veja, e fala como foi o processo de desenvolvimento dessa reportagem, né? Talvez a maior reportagem da sua carreira. Eu queria trazer uma reflexão sobre o jornalismo, né? Ele fala que ficou aproximadamente 6 meses investigando essa questão, ou seja, 6 meses. Infelizmente, hoje, para você ter condições de 6 meses recebendo um salário para ficar focado só em uma coisa, infelizmente isso no jornalismo hoje não existe, né? E frente a toda a situação do jornalismo atual no Brasil, né? Visto o que aconteceu em Brasília recentemente, uma pena, infelizmente, visto que foi uma reportagem espetacular, que uma das maiores da história da Veja, acredito, e que relaciona futebol a outras coisas, né? As entranhas do futebol. Talvez Calil tenha algo a complementar nesse sentido aqui, sobre aquela fala dele.
Pois é, a palestra do Rizek foi muito boa, a gente saiu de lá bastante inspirado, né, Ives, para a nossa carreira, para o que a gente pensa em seguir. E falando aqui sobre jornalismo investigativo, né, nessa questão aí do esporte, eu aproveitei a promoção que teve na editora Grande Área algumas semanas atrás, eu juntei com o primo meu que gosta muito também desses livros, o Thiago, abraço aí para o Thiago Fernandes, que não é nenhum dos Thiagos aqui do Óbvio, mas o Thiago dele é sem H, inclusive. E aí nós compramos 4 livros, compramos o livro do Barça, o livro sobre o Carlo Ancelotti, A Liderança Tranquila, o livro Gol da Alemanha e o livro 11 Cidades. Então eu vou procurar ler eles aqui na quarentena e ver se eu indico alguma coisa nos próximos programas. Iago, tem alguma coisa a dizer, Iago?
Pois é, eu vou completar aqui a informação, Beatriz. Eu fui buscar o livro aqui no ambiente ao lado, porque eu tive que montar um novo QG para participar do programa. O trechinho aqui, que ele conta inicialmente como que chegou essa informação. Sexta-feira à noite, março de 2005, a edição da revista Veja já estava fechada e havia pouca gente na redação. Ele fala sobre a chefe de redação, a editora Thaís Oyama, falava baixinho ao telefone, anotando tudo, e explicando algo muito comum no jornalismo para as pessoas que não vivem diariamente nas redações, é você receber ali a todo momento ligações de ouvintes fazendo denúncia a todo momento. Ele até fala sobre essa relação do jornalista com as suas fontes. E aí que num primeiro momento, assim que ela desliga o telefone e ela vira para ele e fala assim, abre aspas, Rizek, tem juiz de futebol roubando o jogo do Corinthians, do Santos, um escândalo, disse ela para mim, assim que desligou o telefone. E aí o Rizek ele fala aqui depois que ele, num primeiro momento, ele desconfiou da informação, porque isso é algo muito lúdico no futebol. Se a gente parar para pensar, essa fala de que um clube ou outro está sendo favorecido por um determinado árbitro, né? Isso virou comum aqui no nosso dia a dia. Mas é só para fechar mesmo como que isso aconteceu.
Pois é, interessante demais esses bastidores, né? E agora a gente vai de notícia ululante com o Thiago Perucchi.
É isso mesmo, Beatriz Calil, e complementando o Iago, dou até uma dica ululante, André Rizek no Desimpedidos, no Bolívia Talk Show, que ele conta um pouco mais sobre essa história, então se você não quiser ler, você pode ver um vídeo que ele conta numa entrevista, como que ele descobriu tudo isso. Bom, a notícia ululante vai de Flamengo e o coronavírus, né, o Flamengo aí que tá indo na contramão do que as pesquisas estão mostrando, do que a ciência tá mostrando, principalmente pelo seu presidente, o Rodolfo Landim, que pediu o retorno do futebol em meio à pandemia. Por que não voltar? Em entrevista ao canal Fox Sports, o dirigente minimizou a volta em meio ao grande número de mortes por coronavírus. Abre aspas para ele. Por que não voltar o futebol? Só porque a curva da pandemia é ascendente, mas está ascendente porque outras atividades não estão usando o nosso protocolo. Qual protocolo lojas de construção usam? O futebol tá dando exemplo. Fecha aspas. Eu já vou emendar no meu comentário que por que não voltar? E ele já respondeu. Sim, porque a curva tá ascendente. A gente tem um número de mortes gritantes, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Não é a sua insensibilidade que vai e o seu protocolo que vai fazer as pessoas não pegarem. Seus jogadores já pegaram, muitos. O exame de ontem, se eu não me engano, foi ontem feito um exame do Flamengo, nenhum apresenta mais o coronavírus, mas já apresentaram. Então isso quer dizer que assim, Rodolfo Landim, é uma hora que a gente tem que esperar. Ah, o Flamengo está perdendo patrocinador, está perdendo dinheiro, está em crise. Em crise assim, ele não está em crise geral, né? Mas ele quer manter uma saúde estável. Mas todas as áreas estão passando por essa dificuldade. Não é agora a hora de voltar para o futebol. Espera um pouco, um pouquinho. E a gente viu que alguns protocolos não estão sendo respeitados lá no Flamengo. A gente pôde perceber por algumas imagens do Globo Esporte que os jogadores não estavam, não estavam fazendo o que tem as orientações, né? O que afirma as orientações. Eles estavam realmente desrespeitando os protocolos e, infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Deixa por isso mesmo e dane-se a vida.
Ele está pensando que é o Flamengo. Existe um conjunto de outras pessoas que estão envolvidas para que um jogo aconteça, mesmo sem torcida. Eu acompanhei pela televisão o retorno do campeonato alemão. E tinha uma situação bastante interessante, né? Logo após sair um gol, os caras vieram, foram comemorar, aí toca braço, né? Antebraço, cotovelo e tal, e naquela perspectiva de criar um protocolo e acompanhar um protocolo. Assim, imediatamente após todos os jogadores se tocarem, assim, todos meio sem exceção, o cara correu lá no goleiro pra tocar com o goleiro. O cara vai esfrega o antebraço que ele tinha tocado todo mundo no nariz. Não passou a mão no nariz, ele esfregou o antebraço que tinha tocado em todo mundo. Tomando o banco de reserva, só o técnico tava de máscara. Então, assim, é o cara pensar numa lógica que porta a sociedade em alguma medida agora, focada no próprio umbigo do Flamengo. Ignorar que existem outras pessoas envolvidas para além do destaque aí da curva tá ascendente. Então, assim, é um gigantesca falta de bom senso.
E me surpreende muito o presidente do Flamengo falar isso, porque o funcionário mais antigo do Flamengo, né, o massagista Jorginho, que era massagista do clube há 40 anos, ele morreu, infelizmente, vítima da Covid-19 há pouco mais de um mês, né? Então a gente vê também uma falta de sensibilidade. Eu imagino a família dele ouvindo essa declaração aí do presidente do Flamengo. Ele realmente não pensou nas outras pessoas e também, sobretudo, nos funcionários do clube dele. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Então, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos aqui com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 27 de maio de 2020, e vamos abrir o nosso bloco com o Futebol e Arte.
Olá, queridas e queridos ouvintes. O Futebol e Arte de hoje é para falar de um filme lançado em 2017. Falo de Keylor Navas, um homem de fé. Sem grandes expectativas, meio a esse isolamento social, me deparar com ele na Netflix, acabei assistindo. Normalmente, os filmes que se dedicam a acompanhar trajetórias de futebolistas estão centrados em jogadores de linha. Confesso que não me lembro de outro filme que, ficcional ou baseado em fatos reais, se dedica à história de um goleiro. E destaque aqui é que dava para fazer um documentário da participação do Silvio nos campeonatos da Escola de Educação Física. Mas voltando ao Futebol e Arte, tomei o máximo de cuidado para não correr o risco de falar algum spoiler aqui sobre o filme. Garoto costarriquenho supera todos os desafios para se tornar um dos maiores craques do mundo, baseado na história real de Keylor Navas, goleiro do Real Madrid. Assim é a sinopse do filme na Netflix, aquele belo exagero de um dos maiores craques do mundo. O filme acompanha a trajetória de Navas desde a infância até a chegada do Real Madrid. Bem além disso, se decidirmos olhar um pouco mais atentos. Então, atenção no filme, além de ter como personagem principal um goleiro, o contexto de ascensão social vinculado ao esporte, em especial ao futebol. As histórias que conhecemos no Brasil de peneiradas, afastamento de crianças de suas famílias, condições ruins nas categorias de base para jovens que se lançam nessa tentativa de sucesso, todas lá, situadas em uma Costa Rica. Esse com um território de aproximadamente um terço da extensão do Acre, uma grande paixão pelo futebol e uma economia bem mais frágil que a nossa. Navas é uma celebridade na Costa Rica, o primeiro jogador costarriquenho a jogar pelo Real Madrid. E para um país com uma enorme paixão, mas pouco sucesso internacional nesse esporte, isso representa muito. A população é de aproximadamente 5 milhões de habitantes, e é impressionante saber que 45 mil pessoas foram ao cinema para assistir nos primeiros 4 dias que o filme esteve em cartaz. Praticamente 1% da população esteve no cinema. Se a gente for fazer uma comparação sem destacar as especificidades, Pelé Eterno, lançado em 2004, teve 53 mil espectadores ao longo de sua primeira semana em exibição. Assistir o filme pode ser um entretenimento para além da história de um goleiro. Pode representar uma oportunidade de reflexão um pouco mais atualizada acerca da formação de jogadores em países de menor expressão futebolística, mas que ainda assim vem no futebol uma das possibilidades de ascensão da população de maior vulnerabilidade social. tem duração de 1 hora e 38 minutos. Passando pela infância, momento da escolha da posição de goleiro, saída do interior para tentar a sorte num time de uma cidade grande, a chegada à seleção e o sucesso na seleção para depois ir para o Real Madrid. Lembramos que hoje o Navas joga no PSG. História contada vale o tempo dedicado. Então, hoje, o futebol e arte é isso aí.
Olha, primeiramente, queria agradecer o Luiz pelo quadro, ótimo quadro. Gostei bastante aí do que você falou do filme, porque a gente costuma ver, né? Igual você falou que a gente não costuma ver um filme sobre goleiros e imagino que deve ser um ponto de vista bem interessante. E essas coisas que você falou também, da saída do interior, né, das peneiras nas cidades pequenas, são coisas também que a gente não fica sabendo muito e é bem interessante ver isso num filme, né? E aquele fato que você contou de 1% da população viu o filme, isso é, pra mim, isso é mágico. Ives, quer falar alguma coisa?
Eu queria falar sobre o Navas, né? O Navas, o costarricense, o ex-Real Madrid, que foi o goleiro que esteve no Real Madrid durante o último tricampeonato europeu. Muita gente subestima o costarricense, não sei porquê, tanto que ele foi parar no PSG, o Real Madrid contratou o Courtois, o belga. Deixa isso, que muitas vezes colocam muitos outros goleiros à frente dele, sendo que ele tem uma qualidade a ser respeitada, tanto que já jogou duas Copas do Mundo, não sei, posso estar errado. Jogou em 2014 e foi destaque em 2014. Agora eu não lembro se ele jogou a Copa da Rússia. Vou conferir isso agora.
Eu queria só retomar que, cara, assim, 1% da população é 1% da população em 4 dias. Né? 4 dias em cartaz, a população já foi lá e ferveu para poder acompanhar. E o filme, assim, tem uma questão muito interessante. É o quanto, quando a ausência de ídolos é grande, eu era goleiro, né? O Silvio, que é nosso coordenador e também é goleiro e tal. Mas o que eu vou falar aqui é assim: até um goleiro vira um ídolo nacional. É um negócio impressionante. A gente não. Brasileiro não vai fazer referência, semana retrasada, e a gente estava discutindo sobre goleiros e coisas assim, mas. O cara ganhou um destaque importantíssimo em função de jogar, né? Além da trajetória na Copa do Mundo, mas jogar no Real Madrid nessa trajetória que o Ives trouxe aí.
Pois é, bem legal mesmo.
Só agora, queria completar, perdão, Calil, dizendo que ele sim jogou a Copa do Mundo 2018, ou seja, ele já jogou as Copas do Mundo.
É, boa informação aí. E agora a gente vai de notícia ululante com o mesmo Ives Vieira.
Zé Beatriz Calil. A notícia envolve o Cruzeiro, Clube Celeste da capital mineira. Em entrevista a Rabi Tatiaia, o empresário Pedro Lourenço, né, dono da rede supermercados BH e conselheiro do Cruzeiro, garantiu que o clube não perderá mais pontos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro por causa de não pagamentos à FIFA, de pagamento de dívidas à FIFA. Para o chamado Pedrinho. Todo cruzeirense que é cruzeirense como eu jamais pode aceitar a situação que o Cruzeiro está. Isso não vai acontecer. Não vamos permitir que o Cruzeiro perca mais pontos. Temos que fazer um esforço. Eu, principalmente, vou fazer um esforço. Não podemos deixar e não vamos perder mais esses 6 pontos. Eu vou ajudar, espero que outros cruzeirenses também ajudem. Mas torcedor do Cruzeiro pode ter certeza que isso não vai acontecer. Completa Pedrinho, mercado do BH.
Beleza, Ives. Eu quando vi essa notícia ainda, os grupos de WhatsApp, né, vai chegando ali a todo momento a informação, tem grupo daqui, grupo acolá, Twitter, eu fiquei realmente muito preocupado com uma situação. Eu acho que, assim, é bacana que ele, como torcedor do clube, também conselheiro, um dos principais patrocinadores, esteja movimentado a isso, mas eu me preocupo de onde é que esse dinheiro vai sair e como é que o Cruzeiro fará para pagar. Eu estou falando assim, hoje a situação do Cruzeiro é uma situação catastrófica, são mais de 800 milhões em dívida. Então, assim, eu fico realmente muito preocupado. Acho que é esse ponto que o torcedor comum, que fica muito feliz quando o Pedrinho chega e fala que vai ajudar o clube, beleza? Mas é realmente de entender isso, de onde esse dinheiro vem e como o clube irá pagar. Então, assim, hoje a gente tem certeza que o clube tem dificuldades para pagar as suas dívidas. Então, exatamente esse é a longo prazo que o torcedor muitas vezes não se preocupa, mas que nesse caso a gente deve ficar de antena ligada.
É, eu acho interessante essa notícia que vocês trazem aí, cara, porque eu fiquei refletindo aqui como que as coisas no Cruzeiro mudou da água pro vinho, assim. É, existe pelo menos um senso comum aqui em BH, né, pelo menos era o que o pessoal falava, o Cruzeiro sempre foi um exemplo de gestão. Se alguém dissesse no início do ano passado que o Cruzeiro estaria afundado de dívidas no final de 2020, cara, no início de 2020, eu duvido que a maioria das pessoas pudesse imaginar isso, assim. Revela algumas coisas, né? O primeiro, quanto que precisam se tornar transparentes as gestões dos futebol aqui no Brasil. Porque, embora o Atlético todo mundo soubesse das dívidas e tal, pororó, quero ver como é que isso é realmente fato, né? O clube está construindo um estádio, a gente não sabe até quando que o clube vai conseguir segurar essa onda do ponto de vista financeiro. O Cruzeiro aí está completamente devado, devendo para Deus e o mundo. Então, assim, é uma coisa realmente para a gente poder pensar, porque os clubes, eles, bem ou mal, eles estão aí com o refinanciamento das suas dívidas e com a união, né, com o Estado brasileiro. Então, é uma coisa que, no mínimo, uma transparência maior eles deveriam ter, uma vez que eles são empresas, né?
Sobre números, né? Vamos falar em números para deixar o ouvinte mais inteirado da real situação do Cruzeiro. O Cruzeiro divulgou recentemente que o déficit só do ano 2019 é de quase 400 milhões, 394 milhões. E é maior do que a soma de 6 déficits de 6 grandes clubes. Eu estou vendo aqui na reportagem do Tempo, né, do repórter Thiago Nogueira. A dívida somada de Corinthians, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Vasco e Inter chega a 371 milhões. A dívida total do Cruzeiro se aproxima dos 800 milhões, 799,100 mil, né? 799 milhões, aproximadamente. Ela só não é maior que a do Botafogo, que se aproxima dos 823 milhões. Ano passado, né? Todo mundo sabe que foi um ano trágico para o Cruzeiro. Resultou na primeira queda do clube celeste para a segunda divisão nacional.
Pois é, sobre essa história do Pedrinho BH, né, eu tô notando nas redes sociais, né, ultimamente, porque não tá tendo jogo, né, então a torcida tá se manifestando mais pelas redes sociais mesmo. E eu tô notando o movimento dos torcedores já idolatrando o Pedrinho do BH, porque ele falou todas essas coisas, né, ele já prometeu que o Cruzeiro não vai perder mais 6 pontos e tal, e o povo já começou a idolatrar ele, e eu acho isso meio perigoso, né, porque não houve ainda uma ação muito concreta, né? Ele, claro, que é um grande aliado do time, né? Ele está se mostrando ativo aí nesse processo de reconstrução, mas eu acho meio perigoso a torcida já começar a idolatrar o homem sem ter feito uma coisa tão concreta, sem ter, por exemplo, o Cruzeiro ainda não perdeu mais 6 pontos, mas a gente não sabe se ele vai chegar a perder, né? Que adianta a gente prometer se, às vezes, não se confirmar, né? Ives Vieira.
Concordo totalmente, Beatriz Calil, e é bom ressaltar, deixar aqui claro que Pedrinho, né, o dos supermercados BH, fez parte do primeiro conselho gestor após a saída da última direção. Ele sai porque vê que a situação do Cruzeiro era muito pior do que ele imaginava, e vê que não tem sustentação e decide sair. E agora que o clube tem vem essas novas polêmicas, né, envolvendo a FIFA principalmente, e o clube tem um novo presidente, ele quer voltar à tona. Não sei se ele tem uma intenção por trás, mas realmente é meio bom deixar claro que ele viu a situação, saiu, e agora aparentemente quer botar os pés de novo dentro do clube.
Pois é, um momento bem oportuno. E agora a gente vai para os abraços, né, aos nossos ouvintes no Facebook. Diz o Thiago que tem uma galera lá, né, Thiago?
Rapaz, galera, eu não sei, mas tem pessoas aqui, viu? Madalena Perucci, tem Wanda Fernandes Proença, boa noite, pessoal. Quarto é dia de óbvio, separados pelo distanciamento, porém sempre juntos. É isso, estamos aqui, óbvio, de casa, lembre-se, fique em casa. A Madalena Perucci complementa e fala assim, esse Cruzeiro tem assunto para mais de metro. Eu acho que chega a quilômetro, Vai muito longe. Eu acho que do assunto do Cruzeiro dá pra fazer daqui até a China, que a gente tem assunto para falar do Cruzeiro. Hélio Farias também sempre com a gente. Boa noite, destaque para os documentários. O sobre Michael Jordan gerou muita polêmica. Alguns atletas e jornalistas fizeram acusações a respeito da veracidade de fatos apresentados no documentário. Miguel Ângelo tá falando bem assim: se continuar assim, acho que o Cruzeiro não participará da Série B, jogará a Série A, vai contratar o advogado do Fluminense. Olha, é uma boa saída. Alô, Pedrinho, alô, presidente Sérgio. O Mário Bittencourt tá aí, hein? Será que não dá, não?
Será que vai rolar um tapetão? Ives Vieira, quer mandar um abraço?
Eu sim, Beatriz Calil, queria mandar um abraço para o meu amigo Luiz Cisi, que está fazendo aniversário hoje, então parabéns, Luiz, ele que... volta e meia, escuta a gente, acompanha a gente no Facebook. Então, um abraço, Luiz. Aproveite seu dia. Parabéns. É isso que eu queria deixar aqui, esse parabéns para o Luiz.
Parabéns aí para o Luiz, nosso colega de curso lá na UFMG. Vamos agora de intervalo e já a gente volta com o último bloco do Óbvio de hoje.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Voltamos com o Óbvio Ululante de hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2020, todos de casa, como deve ser nesse período de distanciamento social. E agora a gente vai abrir o nosso último bloco de hoje com frase do dia.
Frase do dia.
E quem fez a frase de hoje foi o tio Phil, nosso querido Felipe Abrantes, e será proferida pelo TJ. Vá lá, TJ.
Pois então, Beatriz, abre aspas para a frase: clubes não querem formar cidadãos, muito menos atletas com senso crítico. O modelo de base é garimpar mercadorias resignadas ao papel de treinar e jogar. Como resultado, vemos jogador milionário agradecer políticos e dirigentes por ser feito de cobaia no pandemia, fecha aspas.
É, e o Breiler, ele tem aí esse recorte, até sugerido pela Marina, e o tio Phil acatou essa sugestão. É que o Breiler, ele tem um trabalho realmente muito bem feito com a base, né? Ele entende muito do que é a base. É, por sinal, eu e Calil, a gente teve o prazer de entrevistar, e também o GFUT teve o prazer de receber o Breiler para falar sobre realmente o futebol de base, como que é o modelo de base. A gente trouxe até que na base o futebol, ele, né, trouxe para mim e para Calil, é que o modelo na base é muito voltado, como ele disse, ao resultado, mas também como que a gente chama os jogadores de futebol ou os futuros, né, jogadores de futebol. A gente chama eles de plantel, a gente tem um modelo de que eles não são cidadãos. Exatamente, Calil até citou aqui a palavra gado, a gente trata como um gado. A gente realmente não trata como seres humanos, como pessoas, e sim talvez até como máquinas, como é até o Cristiano Ronaldo é chamado, uma máquina, mas que realmente isso muitas vezes atrapalha os futuros jogadores.
Ó, frase excelente do Breiler, concordo com praticamente tudo aí que o nosso Thiago Perucci falou, e vou um pouco além. Se não me engano, acho que foi o Super Esportes que soltou um levantamento hoje em relação à formação de atletas nas divisões de base no estado, né? Está depreciado em comparação com os outros estados. Tirando aqui hoje o exemplo, talvez do América Mineiro, que seja um dos clubes que tem uma atuação mais firme, mais concisa na formação de atletas, houve um enfraquecimento nesse processo de formação das equipes mineiras. Antigamente você tinha o Vila Nova, o próprio Atlético Cruzeiro, e hoje o que a gente observa é literalmente esse viés mercadológico. Então você tem um valor de barganha muito grande entre peças das divisões de base Por exemplo, o Atlético tem um setor de inteligência que mapeia os jogadores do Brasil inteiro, das divisões de base, muitos jogadores que chegam já praticamente prontos, então ele não faz esse processo de formação dentro do clube, muitas vezes acaba não criando essa identidade e saber o que é jogar em um Atlético, um Cruzeiro, em um América, ou no Corinthians, no Vasco, no Flamengo, enfim. Eu acho que muitas vezes isso acaba dificultando essa identidade do jogador com o futebol jogado no Brasil e com as torcidas brasileiras de uma forma geral. A gente costuma analisar o futebol de maneira mais ampla, o futebol atual, apontando críticas e opiniões. Eu acho que esse ponto é o que a gente deve observar daqui em diante em relação às divisões de base, e por isso a fala do Breyler e essa frase é excepcional.
Aí, assim, eu queria fazer um destaque, né, a partir da fala do Iago, da diferença dos atletas profissionais do futebol praticado por mulheres no exterior. Então, assim, tanto jogadoras quanto treinadoras que têm uma postura completamente diferente, que demonstram um conhecimento, que se posicionam politicamente fundamentadas. E, assim, como que isso destoa, talvez tenha a ver com o fato de elas terem que vir construindo a própria possibilidade de estar ocupando esse espaço que deveria não demandar delas uma luta tão grande.
Bom, e aqui, querendo um pouco complementar, quem é o Breyler Pires nessa situação nessa situação da base? Por sinal, ele fez aqui, ele tem um mapeamento no Google Maps, ele faz um mapeamento de abusos sexuais dentro do esporte. E é um mapa que ele fez gigante no Brasil todo, que mostra o quanto os abusos somente denunciados. No caso, aqueles que foram denunciados de alguma maneira, tanto que o Breyler já foi numa sessão da câmera, pedir emergencialmente que se tome alguma atitude, mas que, por exemplo, a CBF nem enviou um representante no dia que ele foi numa câmara, na Câmara dos Deputados. E ele tem um mapa gigante de abuso sexual no esporte, que infelizmente a gente vê que tem muitos casos, e muitos casos que nem foram denunciados.
Só completando aqui a informação que eu falava há pouco, foi divulgado pelo Gazeta Press, pelo Super Esporte, o estudo da Pluriconsultorias. E esse estudo aponta um reflexo aí do desperdício de potencial do futebol brasileiro de uma forma geral.
Boa adição aí do Iago. Agora a gente vai finalizando o nosso programa com uma notícia ululante, né? O América retornou os treinos nesta segunda-feira no CT Lana Drummond. As atividades seguem protocolos médicos e são realizadas em 3 campos diferentes por atletas e comissão técnica. No Atlético, os volantes Gustavo Blanco e Jair sofreram lesões no quadril e no joelho, respectivamente. Segundo o clube, Blanco já iniciou o tratamento e Jair passará por cirurgia. Já no Cruzeiro, jogadores treinam com bola no segundo dia de atividades na Toca da Raposa 2, visando o retorno do calendário do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não definiu uma data para o retorno das competições. Como amplamente noticiado desde meados de março, as competições oficiais de futebol foram interrompidas devido à pandemia do coronavírus.
Sobre a questão principalmente do Gustavo Blanco, né? O cara que despontou entre 2017 e 2018 muito bem, um dos destaques do Atlético Mineiro, e teve duas lesões graves em sequência, infelizmente, interrompeu uma crescida aí, futebolisticamente falando, e agora mais uma lesão, uma sina pista, assim, do meio-campista. Porém, eu estava mexendo no Twitter antes de iniciar o programa, eu vi um tweet do Henrique André, setorista do Galo, lá no Hoje em Dia, que fala que há uma expectativa de que o Blanco consiga voltar no momento que o Galo, no caso, que todos os clubes voltem a atuar, né? Felizmente, espero que consiga vencer mais essa. Deve ser uma carga psicológica gigantesca, assim, pro atleta, né? Infelizmente.
Pois é, isso aí, Ives Vieira. Agora a gente vai finalizando o nosso Óbvio Lulante de hoje, dia 27 de maio, agradecendo sempre aos nossos comentaristas, às pessoas que mandam quadros pra gente. Agradecendo ao Felipe Abrantes, o Tio Phil, ao Gabriel Sarnaglia, que é o nosso designer aqui do programa. Valeu demais pelas suas artes muito legais. Iago Proença, Luiz Nicásio, Thiago Perucchi, TJ e Vis Vieira, que estavam presentes aqui no programa com a gente. E a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Agradecimentos também a quem está nos assistindo pelas nossas redes, o Facebook, Twitch, YouTube, agradecendo também ao TJ e ao Luiz, que estavam com a gente. Eu acho que eu falei o nome deles, mas se eu não tiver falado, foi mal, gente. Então, é isso aí, gente. Boa noite e até a próxima.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.